Nós veremos a mensagem 2, a primeira foi falada pelo Adilson, né, na semana passada. E o título dessa mensagem é As Ternas Misericórdias de Cristo. Temos ouvido muito falar sobre um termo, né, que eu creio que o meu pai compartilhou já há 15 dias, e o Adilson deve ter mencionado novamente, né, que o irmão Pedro tem falado bastante isso nas mensagens dele. É sobre esse esplântino, né, que é o sentimento mais profundo, né, interior que o Senhor tinha, né, Jesus, quando homem. Né, e a melhor tradução para esse termo seria se compadecer. Né, esse esplântino de Cristo, né, esse sentimento mais profundo dele, é que ele se compadecia das pessoas. A gente vê isso, né, no viver do Senhor, né, aqui na terra. Ele se preocupava muito com as pessoas, na verdade. Primeiro supria a questão física, a necessidade de cura, né, para depois dispensar algo, né, vida para essas pessoas. Então, isso mostra que o Senhor estava preocupado com a humanidade, né, de cada um de nós. Então, esse é o interior do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Aí eu queria perguntar uma coisa. Isso é o que está dentro do Senhor, mas e o que está dentro do coração do homem? Né? O que é que está dentro? Qual que é o esplânquino no sentido lógico interior, né? Não no sentido das vísceras, das entranhas, né? Mas no sentido interior do homem. O que é que existe dentro de nós? Não é? A palavra nos traz luz a respeito disso. Mateus 15 fala o seguinte, o próprio Jesus falando, que não é o que entra no homem que contamina, não é verdade? Mas o que sai do homem, isso é o que contamina. Ou seja, o que está dentro de você, dentro de mim, quando vai para fora, é podre, contamina. Então, olha só, o próprio Jesus falando isso. E essa, acho que vocês vão concordar que essa época que a gente está vivendo, que parcialmente vai ter um fim hoje, esse negócio de eleição, que ninguém aguenta mais isso daí. Eu também não tirei os irmãos de casa, nem do Facebook ou da TV para vir aqui falar disso aí. Mas o engraçado dessa situação é que a gente, conversando, discutindo, vendo postagens, a gente começa a ver um pouco que tem no interior das pessoas, não é verdade? E dá medo, não dá? Às vezes você mesmo, você fala, rapaz, não acredito que eu entrei numa discussão dessa, perdi a boa. Então você vê, a coisa se revela, né, e a gente vê que dentro de nós realmente não habita bem, não é verdade? E o nosso interior realmente contamina, é podre. Né? Mas a salvação para nós, irmãos. Essa é a boa notícia, né? Jesus é a salvação. Amém. Então, o homem é negativo, né? O homem é negativo. Por quê? A gente tende a focar em coisas ruins, não é verdade? Pode ter um monte de maravilhas e isso acontece, o Senhor nos sustenta, nos supre, mas nós colocamos uma lupa, né, uma lente de aumento justamente no problema, não é verdade? E você só fala naquilo. Você tem um determinado problema hoje de saúde. Aí o que acontece? Você foca suas orações, a oração da igreja, você quer ouvir uma palavra a respeito de cura, e você fala, Senhor, quando eu me livrar dessa, não é? É a velha história. Aí eu vou buscar o Senhor, não é verdade? O Senhor, em muitas situações, te livra. Aí o que acontece? Vem outro problema, não é? Dessa vez, financeiro. O financeiro nunca vai embora, na verdade, né? Aí vem, sei lá, um problema familiar. Né, vem um problema familiar. Mesma coisa, ô, Senhor, me livra dessa furada aí. Oh, que situação, ó, Senhor. Aquele problema de saúde era fichinha perto desse aqui. Esse aqui, né, sempre assim, esse é o maior de todos. Aí você tem libertação daquilo. Você ouve uma palavra, você ora, a igreja ora. Aí você o quê? Entra em outro. E vai se perpetuando. Então, irmãos, o que acontece? A gente vive em tempos em que a gente tem que aprender a encontrar desfrute e gozo no Senhor em tribulação. Não adianta a gente querer ouvir apenas palavras para a resolução dos nossos conflitos, sendo que eles não vão embora, não é verdade? A gente tem que aprender a tocar no Senhor e crescer nesse contexto caótico, né, muitas vezes, porque o Senhor, o próprio Senhor aprendeu a obediência por meio do sofrimento, né, o que fala na palavra, em Filipenses diz isso. Na verdade, quanto mais nós, né? Lógico, irmãos, a minha intenção aqui não é entristecer os irmãos da palavra de tribulação, muito pelo contrário. Porque nós estamos vivendo esse momento de aflição. E muito provavelmente, até do ponto de vista profético na palavra, esses problemas não vão se afastar de nós, eles vão se intensificar. Então nós temos que aprender a ancorar, né, o nosso espírito no Senhor em tempos assim. E o Senhor Jesus em João 16, 33 fala o seguinte, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E graças ao Senhor que Ele está dentro de nós. Irmãos, então, esses problemas eu vejo da seguinte forma, né? Quando o Senhor olha para nós essa semana agora, o meu irmão estava em casa, na casa do meu pai, e o meu sobrinho estava junto, né, o Davizinho. Aí a gente vê os dramas de uma criança. Não é engraçado, né, ver as coisas pelas quais uma criança chora? Né, vai almoçar, aí ele gosta de gelo. Gosta de gelo. Se não tem gelo no suco, ele chora. Né, aí é tudo na barganha, na troca. Né, você não vai assistir desenho, você não come e chora. Né, às vezes eu tenho a impressão que o Senhor deve olhar para a gente da mesma forma, sabe, irmãos? De ver aquilo como uma coisa tão pequena e a gente em desespero, parece que a gente é essa criança, né, chorando por algo. E por que que ele e o adulto, quando vê a criança fazendo isso, fala, ah, não precisa chorar por isso, né? Por quê? Você foi criança um dia, né? Você sabe que aquilo é um negócio muito pequeno. Então, todo mundo passou por aquilo. O Senhor também, irmãos, passou por o que nós passamos. Né? Em Hebreus fala que não temos, né, um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado assim como nós. Né? E ele sabe o que é ser homem. Então hoje a gente pode se apoiar nessa pessoa, que é Jesus. Amém. E eu queria compartilhar algo com os irmãos. A palavra sempre traz luz para nós nesse sentido. E eu gosto muito de ilustrar. Talvez o maior exemplo e espelho que exista para nós, espelho no sentido de refletir o que nós somos, é o povo de Israel, na verdade. No contexto lá do deserto, né, aconteceu? Esse povo ficou aprisionado por muito tempo, cativo por 400 anos. E eu acredito que, esses dias eu perguntei para o meu pai, estava lá na casa dele, eu falei, por que que você acha que quando Deus mandou as pragas lá, ele endurecia o coração de Faraó? A palavra fala isso, né? Porque acontecia? Deus mandou a primeira praga lá, né? As bases lá do Egito e do Faraó se abalaram. Então, bastaria a primeira praga, na verdade, para deixar o povo ir. Mas era Deus mesmo que endurecia o coração de Faraó. Olha só que coisa. Dentre as muitas explicações para isso, um negócio difícil de entender, aquele povo cativo por muito tempo praticamente havia se esquecido quem era Deus. E Deus precisava mostrar para eles. Então, digamos que aquele momento de tribulação e de Deus se mostrando grande, todas aquelas coisas grandiosas, mandando praga, Deus queria se mostrar quem ele era. Né? Depois disso, Moisés se depararam com o mar, né, já saindo do Egito. Como é que a gente vai atravessar esse negócio aí? Né? Fui lá, Moisés, aquele... Imagina só o que foi essa cena, né, irmãos? Não dá nem para imaginar um negócio desse, né? Bateu o cajado, abriu o mar inteiro e passaram a seco. O povo viu isso daí. Né, estima-se que eram quase 2 milhões de pessoas naquela época, no povo, né? Passaram a seco o mar.
Três dias depois disso aí, o povo atravessou o mar e deram de cara com o quê? Com deserto. Né? Três dias depois, imagina, irmãos, 2 milhões de pessoas. Três dias caminhando no deserto. Com sede, criança chorando, né? Gado, imagina o caos, gente doente. E estavam o quê? Com sede. Né? Isso aqui que eu quero ler para os irmãos. E eles então se depararam, os irmãos conhecem bem, né? Essa passagem aqui, vou ler algo para os irmãos. Isso aqui está em Êxodo 15. Eu vou ler a partir do versículo 22. Fala o seguinte: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. Um pouco antes disso aqui, eu queria enfatizar uma coisa. Tem um... Eu acho que eu anotei aqui, mas depois eu vou procurar direitinho o versículo. Logo que o povo saiu, irmãos, da terra, tem um versículo que fala que o Senhor os levou pelo caminho mais longo. Irmãos, se lembram disso? Havia um atalho, mas Deus quis levá-lo pelo caminho mais longo. Né? E muitas vezes essa é a sensação que nós temos, né? De que o Senhor permite que nós passemos, né, caminhemos mais por um período de tribulação pela permissão dele. E ele fez isso com o povo também. Por quê? Porque e a própria palavra fala isso. Por quê? Se eles estivessem num caminhozinho curto, o primeiro problema que aparecesse, o que, que eles iam fazer? Dar meia volta, iam embora. Mas quando, irmãos, eles já estavam lá naquele caminho longo no desertão, você acha que um maluco ia se arriscar virar de costas e voltar? Não tinha como. Eles não tinham outra opção a não ser seguir a nuvem e a coluna de fogo. Então veja só, esse caminho, irmãos, que o Senhor nos coloca, é um caminho que o Senhor nos dá propositalmente para nós apenas o seguir. Os irmãos entendem? Não tem outro caminho para nós, não tem como a gente retroceder. Né? E lógico, a murmuração. É, que é o que a gente está vendo nessa passagem aqui. Então eles chegaram a Mara, nessa fonte de água amarga. E que fala aqui no 24? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então veja só, de novo o Senhor provou o povo nessa situação. Essas águas de mar, irmãos, existem até hoje. E até hoje elas são amargas. Então, isso aqui foi uma situação isolada que aconteceu. E eu li algo a respeito. E essa água, mesmo amarga, ela é totalmente potável. A água não era contaminada. Eles não beberam uma água e falaram: nossa, isso aqui não tem condições de... Não, aquilo era totalmente possível de ser consumido, certo? Não traria problema algum para eles. Mas por conta do costume, né, e do que eles estavam acostumados a beber no Egito, eles estranharam aquilo. Os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, talvez não estejamos tão familiarizados com essa passagem, mas é muito intrigante isso aqui. Por quê? Que depois dessa situação toda, que encontraram, murmuraram, o Senhor tornou a água doce, o Senhor deu estatutos e o Senhor disse isso daqui, sobre enfermidade. Parece que não tem nada a ver com o contexto. Né? O Senhor não falou sobre ser. Por que ele falou sobre enfermidade logo depois disso aqui? Então tem tudo a ver com esse negócio das águas de Mara. Essas águas aí, como eu disse, eu consegui pesquisar algumas coisas. Apesar de elas serem amargas, elas são saudáveis. Né? é muito abundante lá num minério que chama calamita. É o nome disso daqui, dolamita e calamita, alguma coisa assim. E até hoje esse negócio é usado muito para tratamento estético, tem magnésio que faz bem para o estômago e tem não sei o que lá. Então, irmãos, o que, que o senhor estava querendo nessa situação? Estava querendo curar o povo, fisicamente mesmo. Né? Só que eles não estavam acostumados àquilo. Eles estranharam. Por quê? Embora eles tivessem saído do Egito, o Egito não tinha saído deles. Né? Eles estavam habituados, né, a comer aquelas coisas maravilhosas. E o Senhor queria trazer cura naquela situação. E como falou, e o Senhor os provou. E foram reprovados. Né? E por fim, o desfecho dessa passagem, que é uma coisa maravilhosa. Né? No versículo 27 fala, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras e se acamparam junto das águas. Olha onde o Senhor queria tê-los levado. Os irmãos entendem? Então, o Senhor não queria parar ali, né, em Mara, nessa situação. E a gente vê, mesmo o povo tendo murmurado, o Senhor ouviu o clamor, tá bom, vou tornar essa água consumível. Né? E o Senhor deu essa provisão para eles. Mas o que o Senhor queria é levar para esse lugar de descanso, que é Elim. Então, irmãos, semana passada nós estivemos lá na instância e o Eza compartilhou isso conosco. O Senhor, ele quer que a gente pule de nível, de patamar. Né? Os jovens que estiveram lá ouviram isso. Elim é outro nível, irmãos. É outro patamar. Né? E para chegar em Elim tiveram que passar por Mara. Né? E o Eza compartilhou isso daí. Nós procuramos palavras que nos tirem dos nossos conflitos, dos nossos, entre aspas, né, irmão, probleminhas. Né? A gente sabe, ninguém está desmerecendo e menosprezando o problema que nós passamos. Mas a gente foca tanto nisso daí e a gente não consegue enxergar o que o Senhor quer dar. E o Eza falou que, irmãos, enquanto nós vivermos, teremos problemas. E a gente tem que aprender a tocar o Senhor mesmo nessas situações. E extrair, né, a vida e todo esse suprimento de fontes dentro exatamente nessa situação de deserto e de caos que a gente vai encontrar descanso e repouso no Senhor. Né? Então esse é o nosso Elim. É isso que o Senhor quer dar para nós. Ele quer nos ver em outro nível. Ele quer que a gente suba de patamar. Sabe, irmãos, no sentido de perseverar. Né? Nós passamos por problemas e a tendência é, pô, não vou na reunião, não é verdade? Não vou orar. É justamente o contrário disso, irmãos. A gente tem que intensificar a nossa vida da igreja, quando a situação, em meio a essas situações de problemas e de caos. Né? É isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor tem para nós. Então Ele quer que a gente chegue junto a essa fonte. Né? Basicamente, irmãos, é isso que se trata o livro de Filipenses. Né? Mostra, por um lado, né, o coração de Deus, do Senhor Jesus, totalmente de se compadecer das pessoas. E, por outro lado, isso fala no livro, mostra nossa condição totalmente aquém. Os irmãos entendem que não tem como nivelar, né, o padrão de Cristo ao nosso padrão humano. A única forma é realmente nós buscando e vivendo a própria vida do Senhor. Né? Tentando alcançar a vida do Senhor a todo momento, mesmo em situação assim. E para isso a gente precisa de perseverança. Né? E os irmãos, creio que vão concordar comigo, que nos tempos que nós vivemos, onde se intensifica a tribulação, e esses últimos tempos vão ser assim mesmo, a gente não tem outra opção de encontrar paz e descanso sem ser no Senhor. Eu acho que isso tem ficado cada vez mais claro para nós, né, irmãos? As situações, elas sobrevêm a nós, eu acho que justamente para nos mostrar isso. Né? E muitas vezes, né, o Senhor precisa vir e agitar. Né? Você imagina esse copo d'água aqui? Vocês imaginam, né, se a gente colocasse algo dentro dele, que ele decantasse, viesse para o fundo, né? Poderia ser, vamos colocar assim, um monte de tranqueira. certo? Parafuso, prego, não sei. Aí a gente vem com uma colher aqui e agita bem vigorosamente esse copo, né? O que, que vai acontecer? Essas coisas elas virão à tona, né? Nessa situação de caos, né? Que é simbolizado por esse turbilhão que você faz na água. Então, tudo isso que estava no fundo do nosso coração, no meio da situação, o que acontece? Ele sobe, vem à tona. E na hora que passa, decanta e volta, né? Então, toda vez que isso acontece, né, eu queria ter feito esse exemplo, não consegui. O Senhor vem e agita. Aí vem um prego aqui para cima. O Senhor vem com uma pincinha e tira, né? É porque quando isso acontece, não tem como esconder, né? Isso aqui, se fosse me representar esse copo, né? Quando as pessoas me olham aqui, acha que é tudo transparente, né? Ai, que lindo, né? Só que na hora que o bicho pega, as coisas vêm à tona, e essas coisas feias, elas entram em conflito, seja com irmãos, com a vida de Deus que é em nós. E essas coisas é justamente o trabalhar do Senhor. E o Senhor tem a oportunidade, através de situações, de pessoas de ajuda da igreja, dos irmãos, de remover e modificar essas coisas dentro de nós, né? Então, é para ilustrar que isso que nós estamos passando, irmãos, creio que seja necessário, né? E eu não estou falando isso mais uma vez para nos desanimar, muito pelo contrário. É que o Senhor está vendo isso daí. E a palavra nos traz uma base totalmente sólida em relação a um homem, Jesus, que passou por isso, hoje nos entende, né? E não há sofrimento maior que um homem tenha passado, que seja maior que o Senhor Jesus passou. Porque o sofrimento que o Senhor teve não foi só simplesmente um sofrimento físico, mas de total injustiça, né? Sendo um homem perfeito, que não pecou, não errou em nada, né? Foi ultrajado, moralmente humilhado e sofreu as dores que ele sentiu, né? Então ele te entende, ele me entende. E hoje ele se compadece de nós, né? Então, diferentemente do discurso de Jó, hoje nós temos um Deus que pode se compadecer e ele está dentro de você e está dentro de mim, né? Então, irmãos, em meias situações, nós temos que buscar Elim. É esse descanso que o Senhor quer nos dar, mesmo numa situação desértica, árida. O Senhor quer que a gente encontre esse lugar de habitação, de riqueza, nos trazer cura, né? Muitas vezes a gente é fresco, o Senhor quer dar a cura para a minha situação, mas essa água é amarga. E o Senhor, ainda mesmo com a sua compreensão, né, vem adoçar essa água para nós. Mas esse ainda não é o fim, né? O Senhor quer que a gente chegue lá, no Elim, né, onde tem fontes de águas vivas. Amém. Irmãos, é isso que eu tinha para compartilhar. Isso é a profundidade, né, o âmago do livro de Filipenses, é falar desse amor, dessa misericórdia que a gente vê no decorrer de toda a Bíblia, desde que o Senhor tinha para o povo de Israel, que o Senhor continua tendo conosco. Só que muitas vezes há uma cegueira dentro de nós e parece que estamos desamparados, não é verdade? Mas temos que perseverar, irmãos. É no meio dessa situação que o Senhor vai se mostrar para nós. Amém. Jesus é o Senhor. Eu esqueci o número do... Cadê o Danilo? Qual que é? Queria cantar um hino com os irmãos.